custo, então, aqui a gente vai falar sério, né? É um país caro, né? Um dos mais caros da Europa. Exatamente pelo processo político que eu já expliquei. E para economizar, é importante você ir, né? Mas vai comer nos mercados. Come nos mercados cobertos, ande de bicicleta alugada, né? Aproveite os parques, os canais, aquela coisa que não custa nada. É importante. Idioma. A língua deles é o dinamarquês, mas praticamente todo mundo fala inglês. Então, você aí que arranha no inglês, você como Jamile, que é poliglota, pode falar lá, não precisa do dinamarquês, o inglês já salva você. Não a mim, mas você salva. Documento. O brasileiro não precisa de visto para turismo de curta duração na Dinamarca. Isso é importante, viu, gente? Mas as regras de entrada na Europa estão mudando por etapa. Então a gente tem que ver aí quando é que a Dinamarca vai começar, né, a já mudar esse processo, porque está mudando país por país. E é sempre importante a gente ter um passaporte, claro, com a validade folgada, né, e o seguro viagem, que a gente não pode, né, chegar em cima da viagem e dizer, ah, cadê o passaporte? Não tá valendo, acabou. Não tem como fazer a viagem, tá? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesta segunda-feira de viagem aqui no Estação Turismo. É um dia sempre suave, né, Marquinho? É um dia que a gente leva as pessoas para viajar em outro lugar, em outro país, em outro estado, em outra localidade que a gente não conhece, que a gente vai conhecendo aqui através das ondas do rádio ou através do YouTube. É por isso, né? A gente agora vai desse país pequeno aí, que decidiu cuidar da própria gente, que a gente vai agora voltar aqui pro nosso Brasilzão, né? E falar que amanhã é dia de Bahia Dentro, tá? Então amanhã a gente fala da cidade da Bahia. Um muito obrigado a Luciana, que tá lá na Dinamarca, que participou com a gente aqui hoje. Obrigada a Cleiton por ter mandado seu bororó, 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 bororó. E muito obrigada a Marquinho também, que tá aqui operando com a gente maravilhosamente bem. Já falei que atrás de uma grande apresentadora sempre tem um excelente operador, porque se não fosse ele, a gente não ia conseguir, né? E obrigada a você que voou comigo aqui essa manhã inteira, essa hora inteira da manhã. Isso aí! E amanhã a gente se encontra neste mesmo bate-local às 11 horas, aqui, Estação Turismo, na Cádio FM. Fiquem com Deus, uma boa viagem e até amanhã.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade?
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, da 18ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 118 com o seguinte refrão: ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Espreitai-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. No Salmo 118, que acabamos de recitar, o autor sagrado apresenta uma grande declaração de amor à palavra de Deus e um incentivo para que possamos praticar seus ensinamentos. Os capítulos lidos sinalizam que devemos encontrar na palavra a força, a coragem, o consolo para prosseguir confiante na proteção divina, fazendo os pedidos conforme nossas necessidades. No versículo 26, o salmista pede a Deus que afaste dele o caminho da falsidade e da mentira e que lhe conceda a lei divina como um presente e guia para a sua vida. No versículo 43, ele suplica para nunca perder a capacidade de proclamar a verdade de Deus, pois toda a sua esperança está firmada nas ordenanças divinas. Nos versículos 78 e 80, o autor deseja a comunhão com os que temem a Deus e pede um coração irrepreensível e reto nos estatutos divinos para evitar a vergonha. No versículo 95, ele, mesmo cercado por inimigos e ímpios que o espreitam para destruí-lo, mantém o foco voltado nos testemunhos do Senhor. Enfim, no versículo 102, afirma que não se desvia das decisões e mandamentos de Deus, pois o próprio Deus os ensina a andar no caminho certo. Conclusão: o Salmo 118 nos ensina que devemos sempre buscar, procurar aprender a fazer a vontade de Deus, expressa e revelada na sua palavra. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Excelsior da Bahia apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Rádio Excelsior. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80, uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Excelsior da Bahia. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 9 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na Rádio Excelsior FM 106.7, na Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. O mês está começando e você segue bem informado, bem informada aqui na sua rede Excelsior. Acompanhe ainda o 12 em Pauta ao vivo pelo YouTube da Excelsior da Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 12 horas 10 minutos. Vamos ao que é destaque nessa segunda-feira. Gás de cozinha fica mais barato na Bahia a partir de hoje. Salvador inicia a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Metrô de Salvador dará vagões preferenciais para mulheres a partir desta segunda. E Flipelô celebra sua 10ª edição a partir da próxima quarta-feira no Centro Histórico de Salvador. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia dessa segunda com informação atualizada de tempo e trânsito para a semana. Ainda hoje tem entrevista com Ângela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, falando sobre a 10ª edição da Feira Internacional Literária do Pelourinho, a nossa Flipelô, que acontece a partir da próxima quarta-feira. Ainda hoje tem Giro Internacional, informação de todo mundo, Giro Esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12h11, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. Doze horas e 11 minutos, o preço do gás de cozinha está mais barato na Bahia a partir desta segunda. Segundo o Sindicato de Revendedores de Gás do Estado da Bahia, o reajuste aplicado pelas distribuidoras deve resultar em uma redução de R$3 a R$4 no valor do botijão para o consumidor. De acordo com a entidade, a queda no preço do gás de cozinha foi de 7,1%, mas o desconto pode variar conforme a região do estado e a política de preços adotada para cada revendedor. Esse é o segundo reajuste com consecutivo para baixo no preço de gasolina, ou melhor, no preço de gás de cozinha. Uma boa notícia para o povo baiano. Em julho já havia sido anunciada uma redução de 6,9%. A expectativa do setor é de que essa redução contribua para aliviar o orçamento das famílias baianas com a diminuição de custo aí do botijão de gás. Que bom que essa boa notícia abre o mês de agosto, abre a semana aqui na Bahia. Uma boa notícia relacionada ao preço do gás de cozinha, que de fato está muito aquém, está muito caro no nosso estado, mas será um reajuste para baixo, ou seja, um reajuste barateando esse preço a partir dessa segunda. Bom, trazemos destaques ainda da nossa capital baiana, Salvador, agora ligada à saúde. Secretaria Municipal de Saúde de Salvador inicia hoje a campanha nacional de multivacinação 2026. Essa campanha é alinhada com o Ministério da Saúde. A mobilização segue até o dia 1º de setembro e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos. Vacinação será realizada em 162 salas de imunização da Rede Municipal de Salvador. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para que essas equipes de saúde verifiquem a necessidade de aplicar doses em atraso, a necessidade de iniciar esquemas vacinais ou de completar a imunização prevista para cada faixa etária. A campanha contempla vacinas contra doenças como hepatite B, poliomielite, meningite, sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela, HPV, dengue. Todo esse acervo de vacinas será contemplado aí na campanha multivacinação desse mês de agosto. A Secretaria Municipal de Saúde também realiza um dia D de mobilização. 22 de agosto vai ser o dia D, com reforço no atendimento à população. Orientação que os pais responsáveis aproveitem todo esse mês de agosto. Esse mês que a Secretaria estará, né, com essa motivação em todos os postos de saúde de Salvador, da imunização para crianças até 14 anos. Aproveita aí todo mês de agosto, tira um dia que tem disponibilidade, leva a sua criança, o seu filho, adolescente, para se vacinar. Lembrando que no dia 22 de agosto é o dia D dessa mobilização nacional com a multivacinação para crianças e adolescentes. Bom, antes do nosso bate-papo sobre o Flipelô, eu trago uma nota agora especial. As usuárias do metrô de Salvador estão contando a partir dessa segunda com vagões preferenciais para mulheres durante o horário de maior movimento. Essa iniciativa da CCR Metrô, ela faz parte da campanha Agosto Lilás, uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher que segue até o dia 28 de agosto. Esses espaços específicos, esses vagões específicos vão funcionar de segunda a sexta, de 6 às 9 da manhã e de 5 às 8 da noite. Segundo o metrô, os vagões preferenciais estarão localizados no segundo ou terceiro carro de cada trem e serão identificados com adesivos na parte externa. A concessionária informa que o acesso de outros passageiros não será proibido, mas pede que a preferência seja respeitada aí durante a campanha. Muito boa iniciativa da CCR Metrô, mas, por exemplo, hoje pela manhã a gente já recebeu queixa de mulheres que não conseguiram, de fato, sentir essa exclusividade nos vagões, né? De mulheres que, mesmo tendo ali identificado o adesivo com vagão especial, viram homens, pessoas frequentando esses vagões de esqueceriam de exclusividade de forma frequente, como se nada tivesse de diferente na vida de quem pega o metrô. Talvez optar de fato por vagões específicos ou por uma política de comunicação ali para essa campanha Agosto Lilás, isso é mais essencial, especialmente no metrô, que temos aí altos casos de assédio sexual contra as mulheres, de abuso sexual contra as mulheres. A gente não passa um mês sem ver vídeos circulando nas redes sociais, de fato, de assédio feminino no metrô de Salvador. Campanha importante, mas acho que essa posição precisa ser tomada de forma mais firme. Esse enfrentamento à violência contra a mulher no metrô de Salvador precisa, de fato, ser uma urgência do metrô e também da nossa sociedade soteropolitana. Bom, gente, vamos falar agora de cultura, vamos falar de literatura, vamos falar de coisa boa e de orgulho para o nosso patrimônio cultural da Bahia, do Brasil, que é a Flipelô. Entre os próximos dias 5 e 9 de agosto, o Centro Histórico recebe a 10ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô, um evento que nasceu da Fundação Casa de Jorge Amado, que ao longo da última década transformou o Pelourinho, o nosso centro histórico, em um grande palco para os livros, para a poesia, para a música, para as artes visuais, para o teatro, para os encontros entre escritores e leitores. E neste ano, uma homenagem é dedicada à poeta Miriam Fraga, idealizadora aí do Flipelô e uma das maiores intelectuais da Bahia, ao lado do artista plástico Calazans Neto, cuja obra dialoga profundamente com sua poesia. Miriam também que era jornalista, e mais do que uma festa literária, a Flipelô movimenta a economia criativa do Centro Histórico, fortalece o turismo, incentiva novos escritores, valoriza editoras baianas, aproxima milhares de jovens do universo da leitura. E é para falar desse movimento tão importante na nossa cidade, que é o Flipelô, que a gente recebe agora ao vivo no 12 em Balta, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga. Ângela, muito boa tarde. Seja bem-vinda à nossa Rede Excel, seu programa 12 em Balta.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra para mim estar mais uma vez aqui divulgando o nosso trabalho.
Ângela, a Flipelô, ela chega à sua 10ª edição. Quando vocês imaginaram esse projeto, como ele germinou ali, né? Foi ali plantado, vocês acreditavam que ele alcançaria a dimensão que possui hoje em todo o país?
De verdade, não. Esse foi um projeto idealizado por Miriam Fraga, mas infelizmente ela faleceu antes de ver concretizado. E aí a gente conseguiu um patrocínio e evoluiu. Aí eu lembro até um fato muito engraçado, que eu fui dar uma entrevista, tal qual essa aqui, na primeira edição, e aí quando o jornalista me perguntou assim, aí o que é que você acha que vai acontecer no Centro Histórico? Eu falei assim, sinceramente, eu não sei. Aí o assessor de imprensa, que estava comigo, como Roberta, aqui, disse, você não pode dizer que você não sabe. Eu digo, mas eu não sei, porque é algo muito novo, inusitado, né? Você trazer literatura na pauta principal do Pelourinho. A gente é uma cidade eminentemente musical, né? A gente tem grandes eventos como o Carnaval e outras festas, como São João também. Então, a gente trazer a literatura naquele espaço era um desafio, né? E a gente realmente não sabia o que, ia acontecer, mas foi incrível a receptividade, não só do público que vai consumir literatura, mas isso era natural que acontecesse, porque as pessoas que gostam de livro e literatura se interessam por eventos literários, seja na capital ou em outros lugares. Mas a forma como o Pelourinho, aquela comunidade do Pelourinho e os comerciantes e tudo abraçaram aquele evento, como um evento deles. Então, não é um evento que cai de paraquedas ali, é algo que veio de dentro para fora, né? Era necessário aquilo e as pessoas se investem mesmo de protagonismo do evento como seu. Eu acho que isso é que trouxe o brilho da Flipelô desde a primeira edição.
O Flipelô seria uma típica feira que estaria presente em um livro de Jorge Amado, eu tenho certeza, né? Porque cada pessoa que vive ali, cada agente do Pelourinho, ele meio que se transforma nesse personagem de divulgação do Flipelô ao longo da feira sendo realizada, né? Quem vai pro Flipelô acaba querendo ver a Nega Jô, acaba querendo ver tantas figuras importantes ali do Pelourinho, né? Pessoal do Cortejo Afro, quer ver a Fundação Casa de Jorge Amado, quer entrar para ver onde Jorge morou. É tanta gente bonita que compõe o Centro Histórico de Salvador, de certa forma também é contemplada, né? Além de falar da economia que é contemplada, o turismo, né? O centro da nossa cidade. Ângela, hoje o Flipelô é considerado uma das maiores feiras literárias do Brasil. Ela também inaugurou a Flipelô, uma caminhada muito bacana que vimos de feiras, tanto na região metropolitana quanto no interior do estado da Bahia. Qual o sentimento de celebrar esses 10 anos? Quais foram os principais marcos dessa trajetória? A gente já viu homenageado aí líderes religiosos como Estela de Oxóssi, grandes nomes da música como Raul Seixas, o próprio Jorge Amado. Então, qual é esse sentimento de caminhada? 10 anos após você responder, não sabia muito bem o que aconteceria com a Flipelu.
É um sentimento de missão cumprida, né? Jorge declarou isso na inauguração da casa, que esse ano completa 40 anos, que o desejo dele era que a fundação não fosse só um depósito de documentos ou uma exposição, mas que também promovesse a literatura, promovesse cultura naquele espaço que é berço e cenário de tantas obras dele. E aí eu dou um parêntese para falar da sua fala anterior, quando ele fala, você fala do que é produzido ali, para lembrar o livro dele, Tendas dos Milagres, em que ele preconizava isso mesmo, né? E dava vazão a tudo o que acontecia ali, os fazeres daquele espaço. Então, ele desejava isso, que a casa não fosse só um depósito de documentos, um lugar de pesquisa, mas que também extrapolasse aquela dimensão do Casarão Azul para trabalhar em prol da literatura, da arte, da cultura, das artes plásticas, ele que foi tão generoso nesse sentido. Então, 10 anos depois, a gente vê que realmente o evento é vitorioso, funciona, agrada. É uma satisfação muito grande, até porque foi a missão que ele deixou e a ideia que Miriam Fraga teve, que agora, 10 anos depois, a gente faz em homenagem a ela essa edição em função disso.
Quem foi Miriam Fraga, hein, Ângela, para a literatura baiana, para a Fundação Carlos Jorge Amado, para a nossa cidade? Por que escolher ela assim como celebrativa desses 10 anos de Flipelu?
Miriam Fraga foi uma grande poeta baiana, minha mãe, né? Antes de tudo. Uma grande amiga de Jorge Amado, foi uma das instituidoras, junto com Jorge Zélia, para que o projeto da Fundação Jorge Amado saísse do papel e ganhasse corpo. Trabalhou na Fundação por 30 anos, se dedicou àquele trabalho, à preservação da memória de Jorge Amado, de Zélia. Foi jornalista também, atuante, assinou a coluna Linha d'Água por 20 anos. Foi da Academia Brasileira, ou da Academia de Letras da Bahia, foi da Associação Baiana de Imprensa, e era uma pessoa que o desejo dela, assim como Jorge Amado, eles tinham esse viés de generosidade e de tentar amparar o jovem escritor, o escritor inédito, na sua carreira. Ela trabalhou muito em prol disso, coordenou vários concursos literários para autores inéditos. Por isso, inclusive, a gente criou um selo na fundação, que é o selo Concurso para Autores Inéditos, e no meu concurso Miriam Fraga para Autores Inéditos. Então, ela e Jorge tinham esse viés generoso de fazer com que o jovem escritor, o jovem artista plástico que fosse, pudessem incentivar de alguma forma esse caminho. Então a gente achou justo, foi um projeto dela, idealizado por ela, 10 anos depois, comemorando esse ano também, são 10 anos da morte dela, então a gente achou que era justo essa homenagem.
E muito justo, e para você como filho então, é uma edição que além de ser um fazer altamente organizacional da Fundação Carlos Jorge Amado por Flipelu, também tem um lado pessoal, sentimental muito importante, né, de vir pelas ruas do Centro Histórico essa homenagem tão bonita à sua mãe.
É importante e muito desafiador também, né, porque a gente manter a cabeça tranquila quando a emoção quer tomar conta da gente, é difícil. Mas assim, aí já que você falou isso, a arte toda do evento esse ano também vem comemorando o Calazans Neto, que foi o grande parceiro dela de ilustração, quase todos os seus livros, inclusive o primeiro livro que ela editou, o Marinhas, foi editado por Calazans Neto. Eles também trabalharam no projeto da edição de Macunaíma, que foi um projeto importante, pioneiro. Ele ilustrou muitos livros de Jorge Amado. E aí o Centro Histórico, né, toda a decoração do evento, as artes trabalhadas por Léo Dantas, nosso design, de uma forma incrível. Inclusive a estação do... Você estava falando do metrô? A estação do Campo da Pólvora, né? Porque a CCR é nosso patrocinador há 10 anos. Está toda uma exposição em torno disso, que a gente tem também a possibilidade do transporte gratuito da estação do Campo da Pólvora. As vans saem para o Pelourinho. de ida e vinda. Então a estação do Campo da Pólvora tá com uma exposição linda, toda decorada com essa arte de Calazans Neto, através das mãos de Leo. Tá lindo, muito bonito mesmo. Vale a pena a pessoa ir até para ver isso. É, além da exposição Amados Olhares, que é um concurso fotográfico, que está exposto lá já, já montamos desde ontem. É, e as fotos estão maravilhosas, são fotos inspiradas na poesia, numa poesia de Miriam Fraga, que é Sete Portas e Nenhuma Saída. Está muito bonito também, vale a pena ir lá visitar.
Vale a pena prestigiar, de fato, gente, todo esse respirar de Flipelô que a nossa cidade vive. A Ângela falou agora do metrô, o centro histórico, todos os caminhos que levam para essa feira literária tão importante para o nosso país. Como vocês pensam essa integração entre literatura, patrimônio histórico e comunidade do Pelourinho? Por que o Flipelô foi pensado para acontecer no Pelourinho? Como acontece essa integração ali na região?
É, o Pelourinho é o berço, o cenário de parte da obra de Jorge Amado e é onde a fundação está sediada há 40 anos, né? É, então, a inspiração, na verdade, veio de Miriam Fraga quando ela vai a Paraty e numa festa que foi numa edição da Flip, que foi dedicada a Jorge Amado. Aí ela foi. Quando ela voltou, ela disse, ah, eu acho que o Pelourinho comportaria muito bem uma festa literária. Foi essa a inspiração. E aí a gente começou a trabalhar no projeto, formular um projeto, tentar captação, não conseguiu, infelizmente ela adoeceu muito rapidamente e se foi. E o projeto ficou. E aí, depois da partida dela, a gente conseguiu o patrocínio. E isso vamos fazer. Como é que vai fazer? Chama os amigos, convoca, pensa, comissão de curadoria, já que não tinha ela mais com essa cabeça de curadoria com a gente. E fizemos. E aí achamos que o Centro Histórico, inclusive, uma coisa que ela dizia muito e que a gente concordou de logo, é que o Centro Histórico, ele tem vários espaços que podem ser ocupados com programação, que você não precisa montar uma tenda para uma coisa disforme do patrimônio. Então a gente procura, inclusive porque essa é uma luta muito nossa da Fundação, né? De que o patrimônio dali seja sempre respeitado, em primeiro lugar, preservado, que não cause dano. Então a gente procura fazer as coisas de uma forma bem orgânica para não agredir nada e ocupar os espaços que já existem. Então a gente ocupa espaços como igrejas, né? A Igreja São Pedro dos Clérigos é ocupada, o Teatro do Sesc, o Museu Eugênio Teixeira Leal, vários outros espaços.
Rosário dos Pretos também.
Rosário dos Pretos foi a primeira que eu falei, você não prestou atenção. Rosário dos Pretos. O teatro, o museu, Eugênio e vários outros espaços. A sede da Vale do Dendê, que é ocupada pela Casa Motiva.
E a própria fundação também.
A própria fundação abriga uma programação bem pujante. Esse ano também a gente tem um espaço novo, que é o antigo Liceu de Artes e Ofícios, que vai abrigar a Caixa Cultural do Pelourinho. Então a gente também está lá com programação lá, estendendo até perto da Rua Chile, né? Que na verdade a gente ia até o terreiro e agora a gente está indo até além na Rua Chile. Então o Terreiro de Jesus também vai ser ocupado pela Feira da Sé, com artesanato. Então quase a Faculdade de Medicina abriga uma programação das editoras universitárias, editoras inclusive de outras partes do Brasil, para ocuparem lá. O Solar Ferrão vai abrigar as editoras baianas. Então é muito espaço pelo Pelourinho, aproveitar os espaços que já existem, além dos largos, né? Porque o Teresa Batista fica com a Vila Literária, o Espaço do Autor Independente, que é um lugar que tem muita programação. A Praça das Artes, com o Espaço Mabel Veloso para as infâncias, também a programação está incrível. Então é isso, aproveitar o que a gente já tem de forma orgânica, saudável, respeitosa e botar as pessoas para irem para lá, né? O Soteropolitano, que normalmente só vai no Pelourinho porque um amigo veio de viagem, vai curtir literatura, leitura, lançamento de livro. Vai ter muito lançamento de livro, contação de história para as crianças, teatro, cinema na TV Pelourinho, que é nosso parceiro. A Rota Gastronômica, mais de 40 restaurantes estão praticando preços promocionais na Rota Gastronômica, que se inspiram em títulos de poesias de Miriam Fraga. Está muito interessante, foi muito interessante ver a criatividade deles com os títulos e os pratos. muito bacana. Então, estamos respirando literatura e arte no Pelourinho de 5 a 9. Está todo mundo convidado.
Todo mundo convidado. E música também, né? E temos música. Aí Jerônimo Santana, Chico Chico.
Pelô Veloso vai estar
abrindo quarta-feira à noite. Fala um pouco pra gente dessa programação, Ângela. A gente tem também Itamar Vieira, grandes nomes que terão participando. Como foi essa curadoria?
A curadoria, como eu já te falei, é uma curadoria coletiva, né? Não tem uma cabeça só pensando. Eu acho que isso dá um ar muito eclético ao evento e muito diverso, porque são várias tribos, várias cabeças, várias intenções. Então, no nosso palco, a gente também tem essa coisa de trazer o escritor para o palco do Pelourinho ali, um palco pequeno, orgânico, no meio do lago, mas a Itamar vai estar com o José Inácio falando dessa construção do livro novo dele e da trajetória dele como escritor. Carla Madeira e Astrid vão estar ali também batendo um papo sobre mulheres. A abertura é um show de Mabel Veloso, onde a gente incorpora a poesia através da direção cênica de Edvar Passos, com duas atrizes declamando as poesias de Miriam Fraga, intercalando com a música de Belu. Vai ficar incrível isso. É a abertura da gente, vai ser muito emblemática. Temos também um show de Ana Mameto no sábado. E no domingo, as ganhadeiras de Itapuã encerram.
Que beleza.
Elas saem da Praça Infantil, onde elas participam de um musical infantil, de um livro do Tiago. Como é, Alberto? Tiago, esqueci o sobrenome. É um livro infantil que está sendo lançado. É uma história da baleia que encalha em Itapuã e morre. É um livro infantil muito lindo, da Solis Luna. O autor é Tiago, agora o sobrenome. Roberto vai pesquisar. Aí tem esse musical lá e depois elas saem em cortejo e fecham na frente da fundação. E é um momento de homenagear Calazans, né? Que ele morou em Itapuã a vida inteira e tinha também desenhava as baleias lindas. Então a gente faz esse link com a obra dele nesse encerramento.
Que beleza. Então, pra gente finalizar, vamos fazer um convite bem bonito pra nossa audiência, pra toda a capital baiana, Salvador, pessoal do Recôncavo também que tá estudando, escutando, que pode vir pra cá prestigiar o Flipelô 5 a 9 de agosto.
Então, o escritor é Tiago Siqueira.
Tiago Siqueira aí.
O livro é lindo, é da Solis Luna, edição maravilhosa. Vai ter esse musical no domingo, que é Dia dos Pais. Então, vamos fazer esse convite para as pessoas irem todos os dias, de 5 a 9. Tem programação o dia inteiro, tem programação concomitante, ou seja, se você chegar num espaço e estiver muito cheio, vai ter a opção de você ir para outro espaço que vai lhe abrigar. Isso é bom porque não são muitos dias de evento e tem muita coisa para se ver. Então podem ir, se preparem. E no dia 9 é o dia especial, que é o Dia dos Pais. Então vão a família toda curtir o Pelourinho, participar lá das atividades no Espaço Infantil, no Teatro do Sesc, que também tem lá na Fundação também, no Café Teatro, tem programação de poesia. E está todo mundo convidado. Vão, que vocês, quem nunca foi vai gostar, e quem já foi, não esquece de agendar todos os seus lugares, olhar no site. A programação está gigantesca, mas tem lugar para todo mundo.
E uma programação muito didática de você acompanhar no site da Flipelô. Eu já fiz esse exercício, né? Entrei lá no site, estava aqui conversando com a Ângela antes de entrarmos no ar, que vai ter uma mesa, se eu não me engano, na sexta-feira, 11 da manhã, uma mesa dedicada ao Mar Morto. Você que vai estar mediando, vai estar falando? Olha que maravilha. Eu estava conversando com a Ângela aqui, que esse livro é um marco na minha vida, é um marco na minha trajetória estudando de letras. É, assim, para mim, a maior obra do Jorge, dentre tantas grandes obras, porque traz um aspecto de temporalidade, de relação com o mar e de baianidade tão bonito que é o Mar Morto. Vai ter uma mesa do Mar Morto, onde eu disse a ela que eu vou me programar para ir às 11 horas na sexta-feira acompanhar lá essa mesa tão bacana. E como eu fiz esse exercício, você pode também entrar no portal da Flipelô e ver um tema, um lançamento de livro, uma mesa importante. Vão ter muitas mesas bacanas, um show, um momento especial nesse Pelourinho nosso que puja a nossa cultura e a nossa literatura, né? Esse Pelourinho que foi palco de boa parte das histórias de Jorge Amado, né? Que tinha centralidade no Pelourinho, ele segue sendo palco da literatura e da cultura baiana com momentos como o Flipelu. Então isso é muito bonito e simbólico. Que bom que a sua mãe pensou esse espaço para o Flipelu. Que bom, Ângela, que você segue dando continuidade a esse trabalho aí de Jorge, da sua mãe, agora nas suas mãos aí, levando para a população baiana. Muito obrigado pela presença no 12 em Pauta, na nossa Rede Excélsior. Parabéns por mais uma edição do Flipelu.
Obrigada, esperamos todos lá.
Bom, gente, são 12 horas 35 minutos em Salvador, 12h35. Vamos com o nosso giro internacional desta segunda-feira, iniciando a semana com informação em todo mundo no 12 em Pauta.
Giro Internacional. Adriana Brandão.
Paris, 3 de agosto de 2026. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta segunda-feira. Bombeiros lutam contra incêndios florestais na Grécia, que já deixaram 5 mortos. 9 aviões-tanque reforçam o combate às chamas que atingem a região de Atenas. As cidades atingidas estão situadas entre 45 e 70 quilômetros a oeste da capital, nas proximidades do balneário do Porto Germeno, evacuado na sexta-feira. Na manhã desta segunda, a Proteção Civil grega informou que ocorreram novas evacuações na região em plena temporada turística. O risco de novos incêndios continua muito elevado e permanece ao nível 4 de uma escala de 5. Em uma semana, mais de 12 mil hectares de florestas e áreas agrícolas foram queimados na Grécia. Os incêndios florestais que destruíram milhares de hectares no sul e sudoeste da França estão controlados e, a partir desta segunda-feira, milhares de moradores que haviam sido evacuados na região de Bordeaux vão poder voltar para casa. Até agora, 4 bombeiros morreram e 260 ficaram feridos na França, mais de 100 deles por intoxicação. Ao menos 72 migrantes morreram durante tentativa de entrar em Ceuta, segundo o balanço do governo espanhol. Já o Marrocos contabiliza 11 mortos após a onda migratória sem precedentes ao enclave espanhol no norte da África, enquanto a Associação Marroquina de Direitos Humanos fala em até 130 vítimas fatais e dezenas de desaparecidos. A maioria das cerca de 60 mil pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira já retornou ao Marrocos. Os ministros do interior da União Europeia devem se reunir nesta terça-feira para elaborar uma resposta a essa onda migratória em Ceuta. O Irã nega negociações com os Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmou nesta segunda-feira que está conversando apenas com Oman sobre a gestão do Estreito de Hormuz. O anúncio da retomada das negociações entre os Estados Unidos e o Irã havia sido feito por Donald Trump no domingo. O presidente americano fez a declaração após suspender os bombardeios contra a República Islâmica. Segundo o presidente americano, as discussões com Teherã começariam na tarde desta segunda-feira. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Obrigado, agência Rádio Web. 12h38, vamos com o nosso giro de prestação de serviço desta segunda-feira. Capital baiana, Salvador, registrando previsão de sol. Olha só, sol entre nuvens. Atenção você que está em nossa capital baiana, Salvador. Previsão de sol entre nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 29 graus em Salvador. Agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no meio-dia desta segunda.
Trânsito.
12 horas 39 minutos. Atenção você, condutor e condutora que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Atenção você que está agora se locomovendo pela nossa cidade. Trânsito aí está um pouco complicado aí na região da Avenida Garibaldi, aí um pouco complicado nesse momento. Trânsito na região da Avenida Garibaldi, trânsito livre na capital baiana, Salvador, na Avenida Paradela, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô e na ligação Iguatemi Paralela. Até o momento, 12 horas e 39 minutos. 3 acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, sem vítimas. E a gente também chama a atenção
para um acidente envolvendo duas carretas que provocou a interdição total de um trecho da BR-116 no município de Cândido Salles, no sudoeste da Bahia, madrugada desta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 2h15 da manhã no quilômetro 886 da rodovia. Até o momento, não há informações sobre vítimas e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. O tráfego permanente totalmente interrompido no local para o atendimento da ocorrência e não há previsão de liberação da pista. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e, se possível, utilizem rotas alternativas ao quilômetro 886 da BR-116, na altura do município de Cândido Salles, por conta de um acidente de trânsito que ocorreu nessa região na madrugada desta segunda-feira. Partindo para os destaques nacionais de hoje, iniciando a semana, iniciando o mês de agosto, falando de eleições 2026, a pesquisa BTG Nexus divulgada hoje mostra que o presidente Lula tem 46% das intenções de voto pela disputa à presidência da República, ante aos 45% pontuados pelo senador Flávio Bolsonaro. Pesquisa BTG Nexus analisando esse cenário de segundo turno entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro para as eleições gerais de outubro. O levantamento entrevistou 2002 eleitores de 16 ou mais anos, do dia 31 de julho ao dia 2 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Hoje não temos Edla Lula ao vivo de Brasília, mas temos a nossa matéria da Política Capital analisando aí o tom do lançamento da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição para a presidência da República. É essa matéria que a gente confere agora no 12 em Pauta.
Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E sai o Lulinha Paz e Amor e entra em seu lugar o Lulinha Porreta. Da Convenção Nacional do PT, no domingo, que oficializou a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se apresentou de uma maneira jovial e parecendo ali bem-humorado. Mas houve uma diferença de tom na forma como Lula se expressou, se comparado com os seus discursos nas outras vezes em que se elegeu presidente da República. Como ele mesmo disse, não quero o Lulinha Paz e Amor, quero o Lulinha Porreta. E então ele surpreendeu a todos ao dizer que pretende aumentar os investimentos na área militar, os investimentos em defesa, caso venha a ser eleito presidente da República pela quarta vez. É a primeira vez que um candidato à presidência da República de esquerda fala em aumentar investimentos na área militar. E isso parece vir de uma compreensão que Lula tem do atual cenário mundial e no país. A direita vem crescendo no mundo e ela é representada aqui no Brasil pela família Bolsonaro, que tem como candidato o principal adversário de Lula na disputa, o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro. E Lula também percebe um interesse grande com relação aos minerais de alto valor que existem no Brasil, as chamadas terras raras. Então, por conta disso, mas a tentativa de interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o tarifaço, por exemplo, e a presença na convenção que oficializou Flávio Bolsonaro candidato à convenção do PL do presidente da Argentina, Javier Milei, tudo isso mostra, enfim, essas ameaças que Lula parece ver com relação ao Brasil. E aí, por isso, ele acha que o país precisa estar pronto para se defender dessas ameaças externas e daí, por isso, o maior investimento anunciado na área militar. Lula também falou em maiores investimentos em educação e na defesa da mulher. ali convidando sua esposa Janja da Silva para fazer um discurso e falar sobre o Pacto Nacional contra o Feminicídio. Enfim, esse é o novo Lula que apareceu disposto para a briga nesta convenção do PT que aconteceu em São Paulo no domingo. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Doze horas 45 minutos em Salvador, falando de cultura. Estão abertas a partir de hoje as inscrições para uma nova turma do projeto social Natação para Todos, que oferece 50 vagas gratuitas para aulas de natação em águas abertas destinadas a pessoas em vulnerabilidade social em Salvador. As atividades serão realizadas na Praia do Porto da Barra ao longo de 3 meses, com o objetivo de promover saúde, inclusão social e segurança no ambiente aquático. Os participantes terão isenção das mensalidades e receberão gratuitamente óculos de natação, touca, camiseta do projeto e outros equipamentos de apoio. Além das técnicas de natação em águas abertas, o curso também inclui orientações sobre prevenção de afogamentos, primeiros socorros, flutuação, resgate aquático, educação ambiental e estratégias para vencer o medo do mar. A iniciativa é conduzida por profissionais de educação física, salva-vidas e atletas especializados na modalidade. Atenção, então, essa oportunidade de vagas de aulas gratuitas de natação aqui na capital baiana, Salvador. São 12h46. Antes do nosso giro esportivo, a gente confere oportunidade de emprego na capital baiana, oportunidade de emprego, dica de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta segunda-feira, dia 3 de agosto.
Dicas de emprego.
Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz Empreendedor 2026-2028, que oferece 600 vagas para adolescentes e jovens moradores de Salvador. Podem participar candidatos e candidatas entre 14 e 21 anos, estudantes ou egressos da rede pública de ensino, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Os selecionados receberão meio salário mínimo, além de vale-transporte, e participarão de uma formação com duração de 17 meses. Nos primeiros 2 meses, as atividades serão teóricas no Parque Social. Em seguida, os jovens iniciarão a etapa prática em órgãos da Prefeitura de Salvador, atuando como auxiliares administrativos. As inscrições são feitas pela internet e vão permanecer abertas até o preenchimento do limite de 2.400 inscritos. Processo seletivo inclui inscrição online, comprovação de renda e entrevista com avaliação cognitiva. O programa também prevê vagas destinadas a pessoas com deficiência, candidatos pretos e pardos, adolescentes em situações de vulnerabilidade social e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica. Pelo Cine Bahia, a capital baiana Salvador oferece nesta segunda-feira, primeiro dia útil do mês de agosto, uma vaga aí para açougue, que requer ensino fundamental completo e a experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 2.000 mais benefícios. Também na capital baiana, oportunidade aí 2 vagas de barman, e requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.705,92, mais benefícios. Também na capital baiana, uma vaga para costura em geral, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.863, mais benefícios. Também em Salvador, uma vaga para ajudante de depósito, que requer ensino fundamental completo, não exige experiência, salário de R$ 1.621, mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, a gente recepciona oportunidade de emprego em Simões Filho, 10 vagas para ajudante de carga e descarga, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. Uma vaga em Simões Filho para atendente de loja, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. E uma vaga para auxiliar de compras, que requer médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. A gente também informa oportunidade de emprego em Camaçari, uma vaga em Camaçari para auxiliar de serviço geral, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função.
4 vagas exclusivas para pessoa com deficiência em Camaçari, de ajudante prático, que requer ensino médio completo, experiência de 6 meses na carteira, e 4 vagas em Camaçari para técnica química, que requer ensino médio completo e experiência de 6 meses na função. Oportunidade também em Dias d'Ávila, 4 vagas em Dias d'Ávila, vagas exclusivas para pessoa com deficiência de auxiliar de produção e moagem de argila, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. E também em Dias d'Ávila, 5 vagas para auxiliar de depósito, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 3 meses na função. Também temos oportunidade em Candeias, uma vaga de estágio em Candeias em logística, que requer ensino superior ou técnico em logística a partir do 2º semestre, salário de R$ 800, mais benefícios. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região, com carteira de trabalho físico digital, RG, CPF, comprovante de residência, de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19, Boa sorte a todos e todas que estão aí buscando oportunidade de emprego. Quarta-feira a gente vai tratar aqui no Editorial Economia do 12 em Pauta sobre o índice de desemprego no país, que caiu o índice de desemprego no país, menor nível aí na série histórica no fim do mês de junho. Esse vai ser o tema do nosso Editorial Economia da próxima quarta-feira, mas a gente também aí chama atenção para você não desistir, não esmoecer e aí buscar sua vaguinha, sua oportunidade de emprego, essa oportunidade de emprego que é tão importante para você que está acompanhando aí a sintonia do 12 em Pauta. Trazer mais um destaque de cultura bem rapidamente, desejar aí boa saúde para o querido Edson Gomes, cantor baiano Edson Gomes, de 71 anos, foi internado na UTI de um hospital em Feira de Santana após passar mal na noite de ontem, domingo, depois de um show na concha acústica do Teatro Castro Alves. Segundo a nota do artista, divulgada pela equipe do artista, Edson Gomes apresentou mal-estar após essa apresentação e precisou de um atendimento hospitalar. O comunicado informa que o estado de saúde é estável e que ele está recebendo os cuidados médicos necessários. A gente deseja, então, boa sorte aí ao Edson Gomes e boa recuperação. São 12h51, vamos conversar com ele, Matheus Santos, nosso colunista esportivo do 12 em Pauta. Matheus, muito boa tarde. Como é que começa a semana no futebol baiano? Seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Começa com a semana cheia, né? Esse final de semana tivemos a maratona de Copa do Brasil. Vamos ter um período de Copa do Brasil até quinta-feira, se salvo engano, que curiosamente é o jogo da volta do Vitória no estádio Manuel Barradas. Tivemos esse final de semana de Copa do Brasil com muitos jogos acontecendo, empates, muitos gols, vários 0-0 e muita tensão, tanto de uma equipe, tanto para outra, referente ao jogo de volta que vai acontecer já nessa semana. Começando com o Vasco e Fluminense, que empataram 0-0, assim como Santos e Remo. O Palmeiras venceu a equipe do Fortaleza, né? Tivemos um empate entre Mirassol e Grêmio. Tivemos muitos jogos de confronto que a gente pode ver aí que o bicho vai pegar no jogo da volta. Também tivemos a vitória do Inter sobre o Corinthians por 2-0. E tudo isso vai concretizar nesta semana ainda, no período de terça, quarta e quinta-feira. O Vitória, né, que também é uma das equipes que está nessa fase aí, né? Nessas equipes que estão disputando essa fase da Copa do Brasil, joga hoje contra o Atlético Paranaense. O Vitória que já viajou, já está em Curitiba, já treinou e está tudo preparado para esse jogo, para enfrentar o Atlético Paranaense, jogo de ida na Arena da Baixada. O jogo de volta é na quinta-feira no estádio Manuel Barradas. O jogo começa às 21 horas hoje. Lembrando que a gente vai transmitir o jogo aqui na nossa Excel 106.7, também no YouTube, a nossa jornada esportiva, a partir das 20 horas. Vamos ter bola rolando entre Atlético Paranaense e Vitória. A bola rola às 21 horas, mas a bola rolando aqui pela RSL começa às 20 horas com um show de informações para você, torcedor rubro-negro. O Bahia joga domingo contra o Vasco na Arena Fonte Nova, domingo, dia dos pais, inclusive. O Bahia enfrenta a equipe do Vasco e no mesmo dia teremos um Flamengo contra o Vitória. O Vitória que está com esse impasse aí da situação que aconteceu contra o Palmeiras, né? E a gente vê se vai acontecer alguma coisa. O Vitória que já tem esses desfalques. O desfalque do Bahia contra o Vasco é o Eric Pulga, né? O Bahia que tá com um caminhão de jogadores pendurados. Mas só o Eric Pulga recebeu o terceiro amarelo no último jogo e não enfrenta a equipe do Vasco da Gama no próximo domingo. Mas para isso, o Bahia está se preparando, né, durante a semana, né? O adversário do Bahia, o Vasco, jogou no último sábado e vai jogar na quarta-feira agora contra o Fluminense. E depois enfrenta a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. O Vitória Vitória. O Vitória vai jogar hoje e joga na quinta-feira e depois viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Flamengo. O Vitória vai ter uma logística aí, Paraná, Salvador e depois Rio de Janeiro. Uma logística um pouco complicada, mas suficiente para, quem sabe, o torcedor não sonhar muito com uma classificação e, quem sabe, com os 3 pontos, mesmo com a dificuldade da dupla de zaga, não estará à disposição. Mas é isso. Convido a vocês todos mais tarde. Atlético Paranaense, Vitória, bola rolando para a Copa do Brasil 2026. Bola rolando às 9 horas e na jornada a partir das 20 horas, com tudo o que vai acontecer e todas as informações, o Vitória com força máxima, com as condições de pódio para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O Bahia segue se preparando, o Bahia que só volta a jogar no dia 9, domingo agora, no Dia dos Pais. Bom, essas foram as informações referentes, né? Vamos ter essa maratona aí de Copa do Brasil até quinta-feira para definir quem vai estar na próxima fase. E se Deus permitir, o Vitória pode estar junto com esses times classificados, meu querido João Vitor.
Obrigado, Matheus Santos, pelo giro esportivo de hoje. A gente segue amanhã com mais informação de esporte no 12 em Pauta. Estamos chegando no fim do programa de hoje. Eu aproveito para desejar uma excelente semana para todos e todas, desejar um excelente mês de agosto, um mês que vai ser muito importante para a nossa programação, então você segue na nossa sintonia. Obrigado a Nilson Silva pelo comando da nave da Rádio Celso no meio-dia desta semana.